Olá, amigos gramofônicos, eu sou o Lucas Andrade Luquita e este é o Gramofone de Bolso. Você está ouvindo o programa Talklist. Se essa é a sua primeira vez acompanhando, seja muito bem-vindo ao projeto Gramofone de Bolso. Se você não sabe do que se trata, eu deixo o convite para conhecer a série de vídeos no meu canal no YouTube, que é o canal Luquita Plays, Luquita com K, Luquita Plays, programa Gramofone de Bolso. E o que é o Gramofone de Bolso? É um projeto que busca trazer música clássica, descomplicando a música clássica, numa série de programas onde a gente discute termos musicais, então como se fosse um programa de dicionário de termos, história da música clássica, biografia, obra de compositores. Nós vamos conhecer uns instrumentos típicos da música erudita, vou trazer também listas e guias de audição, então uma série de programas lá no YouTube que você confere, e agora também uma iniciativa de trazer alguns projetos em versão áudio. E o que é o programa Talklist? É um programa em áudio, onde eu vou trazer pequenas notas, pequenos comentários para acompanhar a lista de audição de algum episódio. Então, explicando, cada episódio que eu faço no YouTube, eu deixo sempre uma lista de audição como sugestão, né? Um dever de casa, eu brinco dizendo que é um dever de casa. E no primeiro programa eu apresentei apenas a Quinta Sinfonia de Beethoven, porque a gente está fazendo um mini curso que o objetivo é entender formas musicais aplicadas na Quinta Sinfonia de Beethoven. No outro programa que eu fiz, o que é Forma Musical Parte 1, eu expliquei, utilizando músicas populares, o que é forma musical. Então aquela playlist trazia o pessoal aí da música popular. Então tinha Radiohead, tinha Elton John, enfim. E no último episódio, que foi ao ar no YouTube, o que é Forma Musical Parte 2, é que eu trouxe uma lista de música clássica propriamente dita. Então, esse programa, Talklist, que você está ouvindo agora, é o programa de acompanhamento, onde eu vou trazer curiosidades, assim, alguns comentários sobre os compositores que estão naquela lista e também os intérpretes. Esse programa ele está disponível no Spotify, na iTunes Store, no Google Podcasts ou no seu agregador preferido de podcasts e também está disponível no YouTube. Se você estiver acompanhando no YouTube, esse programa tem inserções de fotos, animações e vídeos, enfim, mas é o mesmo conteúdo em áudio. Se você está ouvindo a versão podcast e também se é a primeira vez que você escuta, quero explicar rapidamente que esse programa, eu fiz um teste com ele em junho. Eu peguei o primeiro programa que eu fiz no YouTube e apenas coloquei o áudio dele direto no ar. Então, o episódio que você encontra nessa conta, o episódio piloto, é o mesmo do YouTube, só que não pensando na versão em áudio. Eu até tenho um projeto aí no médio prazo de pegar aqueles programas e fazer a transcrição dele em áudio, mas pensando apenas no conteúdo 100% auditivo. E nós estamos ouvindo de fundo a Sinfonia número 101 de Haydn, de 1794, a famosa Sinfonia do Relógio, que eu escolhi agora para fazer a contagem regressiva ao som do tic-tac. Se você tiver dúvidas, quiser comentar alguma coisa, trazer alguma sugestão, você pode fazer os seus comentários em qualquer um dos vídeos lá no YouTube, eu estou sempre monitorando, ou então através do e-mail gramofonedebolso@gmail.com. Deixando claro mais uma vez que este episódio, esse Talklist número 1, ele acompanha o episódio O que é Forma Musical Parte 2, e o objetivo da playlist que eu deixei era perceber padrões de repetição e não repetição. Não sei se você já ouviu, já acompanhou essa playlist, você encontra tanto no YouTube quanto na minha conta do Spotify, mas esse era o dever de casa. O objetivo desse episódio não é dar o gabarito, né? Não é achar isso para vocês, é que vocês escutem aí com calma e vocês mesmos percebam, tá? O objetivo aqui, então, como eu disse, é trazer notas e curiosidades de cada música. We'll be right back. a primeira peça que eu coloquei na playlist é uma peça do compositor alemão Robert Schumann, que nasceu em 1810 e faleceu em 1856, até é um dos compositores que o pessoal conhece, que ele morreu com problemas mentais, ele morreu numa instituição psiquiátrica, e ele queria seguir carreira no piano, mas infelizmente machucou a mão e focou apenas na parte de composição. Ele é um dos grandes nomes do romantismo, e esses nomes como romantismo, classicismo, barroco, modernismo, a gente vai estudar tudo isso em programas específicos no Gramofone de Bolso. Mas já dá para você ir percebendo, enquanto eu vou comentando aqui, se você pega alguma característica, algum estilo de escrita, apesar de serem peças para formações instrumentais diferentes, mas já dá para perceber mais ou menos algum tipo de característica nessas escolas, então você pode ficar atento também nisso. E eu trouxe a primeira peça das Cenas de Infância, que é um conjunto de 13 peças para piano solo, então é apenas piano, que até foi interessante porque a esposa do Schumann, a Clara Schumann, dizia que ele às vezes se comportava como criança, então ele escreveu essa série de peças como reminiscências, né, como lembranças da sua infância. Inclusive a primeira obra que a gente vai ouvir, essa que está na playlist, chama de Povos e Terras Distantes. Vamos ouvir um trechinho. Se você está acompanhando tanto na versão em áudio, podcast ou no YouTube, a interpretação é da pianista Marta Argerich, a argentina, que é um dos grandes nomes do piano do século XX. É aquele tipo de pianista que você vai me ouvir falando várias vezes, porque ela faz parte de grandes gravações de referência. Ela é um dos grandes nomes na execução de Chopin, de Liszt e de Schumann, que é aqui o nosso escolhido aqui dessa playlist. Vamos ouvir mais um pouquinho. A próxima peça que eu coloquei na playlist é a Sinfonia 83, Sinfonia número 83, também do Haydn, o mesmo que a gente ouviu agora no comecinho do programa, que é a Sinfonia da Galinha. Como assim a Sinfonia da Galinha? Né? O Haydn, ele escreveu 104 sinfonias e várias delas têm apelido. Então a gente tem a Sinfonia da Despedida, a Sinfonia do Urso, a Sinfonia Surpresa, a Sinfonia do Relógio, que é essa que a gente ouviu no começo do programa, e ele tem aqui a Sinfonia da Galinha por causa de um tema específico que parece, né, o barulho da galinha. Vamos ouvir esse trechinho especial. Haydn nasceu na Áustria em 1732, faleceu em 1804 e é um dos grandes nomes do classicismo. Ele é considerado o pai da sinfonia como a gente conhece, a sinfonia moderna. Quando Haydn começou a escrever sinfonias, a própria formação da orquestra era muito diferente. Ele pegou aí a transição do barroco para o classicismo. Ele também é considerado o pai do quarteto de cordas. Ele desenvolveu a forma musical chamada de forma sonata allegro, também como a gente conhece hoje. Então, um dos grandes nomes da música clássica, o apelido de Papa Haydn. E você vai me ouvir várias vezes falando em Haydn também, porque quanto mais cedo você perceber que ele é um dos grandes nomes da música clássica, talvez aí top 10, melhor. Tá? Às vezes muita gente deixa ele para depois, ele fica um pouco ofuscado pelo Mozart, né? Que também é um grande contemporâneo dele. Mas só para deixar claro, Haydn e Mozart eram grandes amigos, inclusive ele foi mentor de Mozart e foi professor de Beethoven. Tá? Então Haydn aí é um dos grandes que você precisa conhecer. Vamos ouvir mais um trechinho da Sinfonia 83, a Sinfonia da Galinha. Nós estamos ouvindo a Capela Istropolitana, que foi fundada na Eslováquia em 1983, e o maestro é o Barry Woodsworth, que já ficou famoso também por gravar vários compositores britânicos que não são tão populares. Só para deixar claro também que eu adoro a música britânica, os compositores britânicos. Essa gravação é muito legal, é de todas disponíveis no Spotify, uma das que eu mais gostei, é uma leitura bem elegante. É muito comum a gente ouvir Haydn com orquestras muito modernas, com a mão muito pesada, tem uma sonoridade muito grandiosa. coisa que não reflete necessariamente, né, o período do Haydn e nenhum estilo. Ele é um cara muito elegante, escreve com uma precisão, é tudo muito claro, né? Se você tira uma nota, desaba todo o sistema sinfônico ali do Haydn. Então, uma gravação bem interessante, fica até o convite de depois você ouvir o disco todo na íntegra, que também está disponível no Spotify. A outra peça que eu coloquei na playlist é do compositor Domenico Scarlatti, compositor italiano do Barroco. Nasceu em 1685 e faleceu em 1757, conhecido pelas suas sonatas para teclado, no caso, né, para cravo, na época, né, era o cravo ainda, a gente vai falar sobre isso depois, e depois a transição do fortepiano, que vai virar o piano moderno. Ele escreveu 555 sonatas para instrumento de tecla. E essa sonata que eu separei, a sonata em Ré menor, foi composta em 1738. O número de catálogo dessa peça é L413K9. Como assim número de catálogo? Eu vou explicar num outro programa o que é número de opus, por que alguns compositores recebem um opus alguma coisa, por que alguns compositores não recebem esse nome opus e sim um outro nome, como por exemplo o Haydn, que eu já citei duas vezes aqui. Ele tem o número Hoboken, né? Por que é Hoboken, por que o outro é Opus? Então tudo isso a gente vai estudar também com calma, pode anotar aí que eu vou cumprir essa promessa. Scarlatti foi um dos primeiros caras que eu tive contato lá na minha pré-adolescência, sempre gostei muito da maneira como ele escreve para cravo, mas com a influência da música portuguesa, da música espanhola, que tem a ver com a vida dele, né? Ele participou aí dessas cortes. E se você acompanhou o meu vídeo, que é Forma Musical Parte 1, quando eu falei das músicas populares, falei da forma binária, essa peça aqui ela é composta numa forma binária. Claro que não tem nada a ver com o que aconteceu lá na música popular, lá eu estava falando, né, em situações de verso, refrão. E aqui a forma binária é outra coisa. Será que se você ouvir essa faixa agora com outros ouvidos, você vai perceber por que ela é forma binária? Por que acontece aqui para ela ser uma forma binária? Se você perceber, pode deixar nos comentários, já vai ser um teste interessante. Aqui eu fiz uma distinção, se você ouviu a playlist no Spotify ou se você ouviu a playlist no YouTube, no Spotify eu escolhi um álbum da pianista Joyce Young. E antes que eu fale da Joyce Young, deixa eu falar uma coisa, é muito comum que você escute peças para cravo executadas no piano. Eu gosto do som do cravo, não tenho problema, acho que me remete bem à época, né? E também é interessante pensar que o compositor escreveu pensando naquela sonoridade e naqueles recursos que o aparelho tinha. Mas também eu gosto de ouvir essas versões para piano, porque a gente também pensa, e se Scarlatti tivesse um piano disponível, ele não escreveria para piano? O piano também ele vai te dar alguns recursos de expressão que o cravo não tem. E aí é muito interessante ver como cada pianista vai colocar aí o seu toque pessoal, a sua expressividade, mas também respeitar a partitura do compositor. Na playlist que está disponível no Spotify, então é um álbum da pianista Joyce Young, um disco que saiu em 2011. É uma leitura muito límpida, um toque muito, muito vívido da Joyce Young. Ela é uma pianista da Coreia do Sul, inclusive esteve agora em agosto com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo tocando o Concerto para Piano do Prokofiev número 3, um concerto que eu adoro. E se você ouviu essa peça pela minha playlist no YouTube, a pianista é a Tiffany Poon, de Hong Kong, cujo concerto de estreia dela nos Estados Unidos ela realizou com apenas 10 anos de idade. Ela também esteve no Brasil, a Tiffany Poon esteve no Brasil em Uberlândia, agora no mês de março de 2019. Ela tem um canal no YouTube, de onde eu peguei esse vídeo aqui, e ele é um canal interessante porque você consegue ver bem de perto o piano, né? Ela está em um espaço relativamente pequeno, praticamente só cabe ela e o piano. Então ela deixou uma posição de câmera bem interessante para você acompanhar todo o dedilhado dela ali, né? Todo o trabalho de mãos. A outra peça que eu separei é o terceiro movimento da Sinfonia número 36 de Wolfgang Amadeus Mozart. Então, Sinfonia número 36, terceiro movimento. Mozart é um compositor do período clássico, assim como foi o Haydn. Então, será que você já consegue perceber aí? Tem semelhanças na sonoridade, no estilo de escrita de Haydn e Mozart, né? Fica aí o desafio. E Mozart talvez seja o nome mais popular, né? Da música clássica, mais de 600 obras. Ele nasceu em 1756, faleceu em 1791, morreu muito jovem, começou a compor aos 5 anos de idade. Ele virou um autor referência nas sinfonias, nos concertos, né, para piano, na música de câmara, que é aquela música de pequenas formações, como eu falei lá no episódio piloto no YouTube, e também um grande compositor de óperas. Essa Sinfonia 36, ela tem um apelido de Sinfonia Linz, que foi escrita aos 27 anos. Ele escreveu essa música em 4 dias, ele estava a caminho de Viena e resolveu fazer uma parada em Linz. E aí eles resolveram fazer um concerto em homenagem ao Mozart, né? Então ele pensou, bom, já que eles vão me dar um concerto, então eu vou dar uma sinfonia para eles. Em 4 dias ele escreveu essa pequena joia que é a Sinfonia 36. Por curiosidade, essa sinfonia foi o terceiro CD de música clássica que eu comprei na vida. Eu já ouvia música clássica através do vinil, entregando a idade aqui. E o terceiro CD de música clássica que eu comprei foi a Sinfonia 36, numa gravação do maestro Rafael Kubelik. Aqui, se você ouviu a playlist pelo Spotify, você ouviu a versão com o grande maestro Leonard Bernstein, um dos grandes nomes do século XX, compositor, maestro, compositor de trilha sonora, inclusive a trilha sonora do West Side Story, que o Spielberg está fazendo a refilmagem, é trilha sonora original do Leonard Bernstein. E aqui ele assume a batuta em frente à Filarmônica de Nova York. A gravação que ele tem também com a Filarmônica de Viena é muito boa. Eu gosto do Mozart do Leonard Bernstein. Se você acompanhou a playlist pelo YouTube, você ouviu a gravação desse terceiro movimento da Sinfonia 36 com a Filarmônica de Turim, que eu particularmente não conhecia, mas foi, acho que é o único vídeo que eu achei no YouTube que tinha apenas o terceiro movimento. Claro que se você tiver curiosidade, vale a pena conferir a sinfonia toda, mas foi o único que eu achei apenas o terceiro movimento, que eu não quis colocar muita informação musical ainda, lembrando que o objetivo dessas playlists aí desse programa era pegar padrões de repetição. Vamos ouvir mais um trechinho da Sinfonia número 36, terceiro movimento. A próxima peça que eu separei é do carioca Heitor Villa-Lobos, nascido em 1887, faleceu em 1959, o grande nome da música erudita brasileira. É o compositor sul-americano, inclusive, mais conhecido de todos os tempos. Não existe nenhum outro compositor aqui na América do Sul que tenha popularidade e que tenha conseguido o respeito que Villa-Lobos conseguiu. Ele trouxe uma linguagem muito brasileira, então ele utiliza a influência das canções populares, dos ritmos populares, inclusive da rítmica indígena. E aí, para ficar bem brasileiro, eu escolhi o Choro número 1. Os choros, na verdade, são peças para diversas formações instrumentais. Cada choro tem uma composição diferente. Ele escreveu os choros de 1920 até 1929. Eu peguei esse primeiro choro, que é para violão, como eu disse, para ficar bem brasileiro. Aliás, tem um carinho especial, porque o violão é o meu instrumento. Esse choro número 1 é uma peça dedicada ao grande Ernesto Nazaré. Na versão do Spotify que está disponível, é o choro número 1 na interpretação do Michael Viegas, que é um francês, um parisiense, nasceu em 1987, mas que se mudou para Portugal já bem jovem. Vamos ouvir um trechinho dessa versão. Esse choro número 1 vai acontecer uma coisa bem interessante em relação à repetição. Eu acho que você percebeu, né? Inclusive, tudo isso que a gente viu aí, né, que você ouviu nessa lista, esses padrões de repetição, eles também vão ter nomes próprios, e já anunciando que na nossa próxima etapa do nosso curso, eu vou falar sobre tema e variações. Depois a gente vai estudar outras formas, tá? E aí quando você tiver mais um conhecimento teórico em relação a essas formas, se você ouvir essa playlist de novo, você vai perceber que tinha muita coisa aí quase na sua frente que você não percebeu, ou não, que de repente você percebeu, né? Não sei, deixa aí nos comentários o que você já está notando, mas todas essas estruturas vão ficar muito evidentes. E eu trouxe peças também que foram bem fáceis de identificar quando tem repetição, quando não tem, porque é claro que à medida que a música vai evoluindo, a linguagem vai evoluindo, Muitos compositores também brincaram bastante com essas estruturas, alguns inclusive levaram até o ponto de ruptura total. Voltando ao choro número 1, se você ouviu a versão que está no YouTube, é com o violonista Denian Arcoleu, que é um britânico, nascido em 1963, formado pela Academia Real de Música de Londres. Ele ficou recluso bastante tempo, cuidando da família, então não tem tanto material disponível, mas é um violonista de muito talento. E a última peça que eu coloquei na playlist é do compositor John Adams. Não é o estadista americano, né? O compositor, nascido em 1947, Short Ride in a Fast Machine, é uma das músicas que eu acho uma das melhores introduções para mostrar para alguém qual é o tipo de música que se faz atualmente, né? É uma peça de 1986, ela é uma fanfarra para orquestra. O que é uma fanfarra, né? Talvez você associe com as bandas marciais aí das universidades ou dos colégios, né? É uma peça curta, geralmente, onde tem um papel muito forte a percussão e os metais. E nessa música fica bem evidente, tá? Então, Short Ride in a Fast Machine, do compositor John Adams. Na versão do Spotify, eu trouxe um disco, que é lançamento, inclusive. Esse disco foi lançado agora há pouquíssimos dias, tá? Que é um disco regido pelo Kent Nagano, com a Sinfônica de Montreal, e ele traz também outras peças do John Adams. Vale a audição, com certeza. E na versão do YouTube nós temos a maestrina Maryn Alsop, que ela é diretora da Orquestra Sinfônica de Baltimore e ela também é diretora musical da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Então perceba como tem ligação com o Brasil esses artistas, né? Tanto a Tiffany Poon, que eu trouxe, né? Tocando Escarlate, quanto a Joyce Young e agora também a Maryn Alsop. E, aliás, se não mudar nada no calendário, está marcado para o final agora de dezembro de 2019, com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, aqui no Brasil, entre os dias 12 e 14 de dezembro, a execução da 9ª Sinfonia de Beethoven. Aliás, fica até o convite para que você comece a olhar, né, se existe apresentação de música clássica, de música erudita aí na sua cidade. Pode ser uma orquestra, às vezes é um pianista, às vezes é um duo. Se você mora numa cidade de médio porte, grande porte, tem chance que tenha algum concerto. E olha que às vezes com preços super acessíveis e às vezes até gratuitamente. Vamos ouvir um trechinho de Short Ride in a Fast Machine com Kent Nagano e a Sinfônica de Montreal. Esse foi o primeiro Talk List, é um programa rápido, apenas algumas curiosidades, algumas informações extras para acompanhar a sua playlist. Eu espero que você esteja gostando dessa iniciativa do Gramofone de Bolsa, que você esteja aproveitando os deveres de casa, as listas de audição. E lembrando que se você quiser entrar em contato, você pode mandar o e-mail gramofonedebolso@gmail.com ou através dos comentários nos vídeos no YouTube. Para saber de novidades, o que está rolando, bastidores, próximos programas, enfim, você acessa a aba Comunidades lá no YouTube. Cada canal no YouTube tem uma aba Comunidades e lá, de quando em vez, eu posto o que está rolando aí, se já começou produção, se não começou, a quantas anda. Então dá sempre uma conferidinha na aba Comunidades. Quero mandar um grande abraço musical para todos vocês e este foi o programa Talk List do projeto Gramofone de Bolso. Música clássica descomplicada.